Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, a Direção Regional do Alentejo do PCP reuniu esta semana em Évora, onde analisou a evolução da situação social e política no Alentejo e deixa críticas ao governo de Luís Montenegro. Segundo a Direção Regional do Alentejo do PCP, em comunicado, o que falta em realização concreta e solução dos problemas sobra em ação de propaganda promovida pelo governo do PS e CDS, com a realização contínua da visita de ministros e membros do governo à região, que em regra vêm anunciar pela enésima vez projetos e iniciativas que nunca chegam a ser realidade. A estrutura comunista do Alentejo critica o que diz ser a ação propagandística, com a realização em Beja, no dia 30 de abril, de uma reunião do Conselho de Ministros, repetindo promessas já efetuadas em inúmeras ocasiões anteriores, com indicações de prazos que confirmam adiamentos, como o caso do anúncio das obras da denominada A26 para a próxima legislatura, ou a confirmação dos atrasos na conclusão do Hospital Central do Alentejo. O PCP aponta, em matéria de infraestruturas, e depois de ter denunciado a retirada de verbas para a intervenção na linha ferroviária Casa Branca-Beja, é agora a Autoridade da Mobilidade e Transportes que vem referir que persistem fragilidades estruturais nos investimentos no setor ferroviário, com impacto direto na sua previsibilidade e execução, dando como exemplo a modernização da linha do Alentejo no troço Casa Branca-Beja. O Ministério da Justiça recebeu esta semana a obra do novo Palácio da Justiça de Beja. Segundo anunciou a tutela, trata-se de um investimento de quase 7 milhões de euros num edifício moderno, com 3.562 metros quadrados, concebido para servir magistrados, funcionários judiciais e os cidadãos da comarca. De acordo com o Ministério, tutelado por Rita Alarcão Júdice, o edifício, com 3 pisos e 2 aulas autónomas, acolhe as instâncias cíveis, laborais, de família e menores e conta com salas de audiência equipadas com tecnologia de informação e comunicação de última geração. Segundo o Ministério, a inauguração acontecerá quando os serviços estiverem plenamente instalados no novo edifício. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo vai lançar as Enotour Talks. Segundo anunciou a entidade regional de turismo, trata-se de uma iniciativa integrada na estratégia de eficiência coletiva Prover Enotour, que se assume como uma plataforma de capacitação, reflexão e ativação dedicada ao desenvolvimento do enoturismo enquanto ativo estratégico do território. Segundo a Turismo do Alentejo e Ribatejo, as Enotour Talks têm um programa estruturado como uma rede de encontros temáticos itinerantes concebidos para promover capacitação técnica e estratégica, estimular redes colaborativas e fomentar a partilha de boas práticas entre os diferentes agentes da cadeia de valor. As Enotour Talks destinam-se a produtores de vinho, empresas de turismo, operadores, hotelaria, restauração e instituições regionais, com o programa a incluir dois formatos complementares, workshops e roadshows. Cada sessão é construída com base numa metodologia que privilegia 4 dimensões fundamentais: inspiração, interação, interligação e integração. Ao longo do calendário serão abordados temas-chave como a estratégia e o posicionamento do enoturismo, a estruturação das experiências, comercialização e canais de venda, comunicação e storytelling, certificação, sustentabilidade e impacto territorial. As explicações foram deixadas à Rádio Vidigueira por José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que fala sobre esta iniciativa que visa a escuta ativa de todos os intervenientes do setor.
Uma iniciativa que se enquadra no nosso PROVER, uma estratégia de eficiência coletiva que é financiada e apoiada pelo Alentejo 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. É uma plataforma de capacitação e reflexão sobre o trabalho que estamos a fazer, que é estruturar e promover melhor o enoturismo, que é um ativo estratégico do nosso turismo, é um produto de bandeira da nossa carta turística. Há aspectos da estruturação deste produto que nós queremos melhorar. Queremos articular melhor o trabalho entre os vários atores que todos os dias desempenham um papel muito relevante nesta cadeia de valor do enoturismo, estimular redes colaborativas, procurar partilhar também algumas boas práticas entre todos os agentes é na altura que se chama descida ao terreno. É de duas formas. Através de workshops que estão mais direcionados para os projetos específicos do nosso projeto. Uma das questões que vai ser muito discutida é a questão da plataforma, o portal da ativação do enoturismo que estamos a preparar, e portanto vai haver dois workshops muito relacionados com esta questão, e depois os outros shows que têm mais a ver com a ligação e a articulação entre os vários stakeholders. É conversas que vão estar no Alentejo, no Ribatejo. Vamos começar no dia 11 de maio o outro show na Rota dos Vinhos do Alentejo. Vamos também passar por Almeirim, pelo Cartaz, por Porto Alegre. E os workshops, que são mais, vão até novembro, uma última iniciativa na ADEGA Cooperativa da Vidigueira. É um exercício de proximidade com os agentes do enoturismo, de capacitação dos agentes, mas, acima de tudo, de escuta. Escuta ativa para que aquilo que estamos a fazer no nosso PROVER, nós, quando digo nós, não digo apenas entidades do enoturismo, digo todas as entidades que estão no PROVER e que têm projetos a seu cargo, a Universidade de Évora, os dois Politécnicos de Beja e de Porto Alegre, a Comissão Vitivinícola do Alentejo, a Associação dos Vinhos do Tejo, todas essas entidades que têm projetos no PROVER possam estar mais sintonizados com aquilo que são as reais necessidades dos agentes económicos e todas aquelas entidades que têm um papel importante também no turismo.
As Enotours Talks vão percorrer o Alentejo e Ribatejo. O Roadshow arranca já a 11 de maio em Évora e vai passar a 15 de junho na Câmara Municipal de Vidigueira. Os workshops que terminam a 23 de novembro na Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito. Moura recebe esta sexta-feira a 9ª edição do Congresso Nacional do Azeite. A iniciativa decorre no Cineteatro Caridade e é promovida pelo CEPAL, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite no Alentejo, em parceria com a Câmara de Moura, integrando o programa da 17ª Oliva Moura. Segundo o CEPAL, trata-se do principal fórum de debate do setor em Portugal, reunindo mais de 30 oradores nacionais e internacionais. De acordo com o CEPAL, o Congresso acontece num momento particularmente relevante para a fileira, que representa cerca de 700 milhões de euros, e se destaca como um dos setores mais dinâmicos do agroalimentar português, e vai debater desafios e oportunidades num contexto internacional exigente, incluindo novos mercados estratégicos, como a Índia. O CEPAL destaca no programa a Keynote de Álvaro Beleza, sobre o tema Portugal, Porto de Abrigo, até Europa. O programa inclui ainda três painéis centrais: eficiência e diversidade no olival nacional, inteligência artificial no processo de decisão, valorização através da diferenciação. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Manuel Norte Santo, presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite no Alentejo, que aponta como objetivo principal a mobilização de todo o ecossistema do setor, que diz ter ainda muito para crescer.
Essencialmente, o grande objetivo do Congresso Nacional do Azeite é mobilizarmos todo o ecossistema do nosso setor, desde produtores, embaladores, lagares, a própria academia, decisores políticos, algumas agentes comerciais de fornecedores, ou seja, todos os intervenientes do nosso setor, num só dia, a discutir de variados temas, para cada um de nós partilhar a sua perspectiva, a sua opinião, e criarmos um espaço de reflexão e debate sobre diversos temas, que este ano são três. Vamos ter um tema relacionado com a produção, portanto com o título do Sequeira Acebe, Eficiência e Diversidade no Olival Nacional, ou seja, fazermos aqui uma reflexão sobre todos os modelos produtivos que temos no nosso Olival Nacional. Depois, outro tema mais relacionado com as novas tecnologias e com a inovação, neste caso mais com a implementação de inteligência artificial no nosso setor, seja no campo como nos lagares. E depois um terceiro painel mais direcionado para a comercialização, para os mercados externos, e em que vamos partilhar alguns casos de sucesso de valorização através da diferenciação, seja no nosso setor como noutros setores. Nos últimos anos, a fileira do azeite tem crescido bastante, não só na nossa região, mas também a nível nacional, mas em especial foco no Alentejo. Neste momento temos as práticas agrícolas mais inovadoras a nível mundial. A nível de extração de azeite também temos os lagares de última geração. Portanto, estamos, digamos que, na crista da onda no que respeita à inovação tecnológica a nível mundial. Portanto, tem tido uma importância muito grande aqui na nossa região para, para combater um bocadinho o despovoamento rural, a criação de postos de trabalho. Tem sido um setor que tem potencializado muito a economia local e acho que ainda há lugar para crescimento. Temos estas vantagens e este crescimento a nível de produção, mas ainda podemos acrescentar algo a nível de comercialização, portanto, na criação de novas marcas, na conquista de novos mercados. Portanto, eu acho que ainda há um trabalho para ser feito.
O presidente do CEPAL, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, a propósito deste Congresso Nacional do Azeite, que integra a 17ª Oliva Moura, o certame que é promovido pela Câmara Municipal e que está a decorrer até domingo. A iniciativa, de acordo com a Câmara Municipal, se apresenta uma programação variada, que vai desde a feira tradicional, as exposições, zona de pecuária no Parque Leilão do Gado, zona de restauração, tasquinhas, espaço ludoteca e espetáculos musicais. Este Congresso Nacional do Azeite é um dos destaques neste dia de hoje. O segundo, à noite, a animação musical, com início às 21h30, com a atuação do grupo Classe Operária, seguido às 23h, da atuação da fadista Sara Correia, terminando a noite ao som da DJ Sara Santini e dos KX Connections. Amanhã, o grande destaque vai para a atuação de Miguel Araújo. A Câmara Municipal de Beja anunciou o apoio ao movimento associativo através do PAMA. Segundo avançou a autarquia bejense, o Programa de Apoio ao Movimento Associativo Cultural, promovido pelo município de Beja, tem como objetivo apoiar a atividade regular desenvolvida por agentes culturais e associações com atividade cultural no concelho. Segundo a Câmara de Beja, com o encerramento da primeira fase, foram consideradas elegíveis 41 candidaturas, representando um apoio financeiro global no valor de 140.625 euros. O município de Beja destaca ainda o aumento de 12,5% no valor atribuído a cada associação relativamente ao apoio concedido no ano anterior, reforçando assim o compromisso com a dinamização cultural e o fortalecimento do movimento associativo local. A Câmara de Beja tem agora a decorrer a segunda fase de candidaturas, terminando o prazo para a entrega da respectiva documentação no próximo dia 31 de maio. A Unidade Local Sul do Baixo Montejo, através da UCC de Cuba, Vidigueira e Alvito, vai assinalar o mês do coração com um conjunto de atividades. A iniciativa vai ter lugar no próximo dia 19 de maio, no Jardim Frentone das Chagas, em Vidigueira, e vai contar com uma roda de conversas onde serão abordados os temas essenciais, como as doenças cardiovasculares, com a participação da médica Laura Comana, do Hospital de Beja, e a importância da nutrição na prevenção destas patologias, numa ação dinamizada pelo projeto Vidas 5G CLDS Vidigueira. O programa inclui também um workshop sobre alimentação saudável, seguido de uma aula de ginástica dinamizada pelos alunos do curso de desporto da Escola Profissional Fialho de Almeida. Vão estar também disponíveis rastreios cardiovasculares gratuitos, numa parceria com a Farmácia Costa, alunos do curso de Técnico Auxiliar de Saúde da EPFA e também da UCC Cuidar Juntos. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Vidigueira, que diz reforçar o compromisso conjunto na promoção da saúde e bem-estar da comunidade. A Câmara Municipal de Castro Verde vai investir 301.596 euros na instalação de relva sintética no campo de futebol 25 de Abril, na Aldeia da Sete, num projeto financiado pela autarquia. Segundo avançou a Câmara Municipal de Castro Verde, a assinatura do contrato programa com o Grupo Desportivo e Cultural da Sete, já aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, está agendado para 13 de maio, às 18h30, no Centro Cultural daquela localidade. Segundo a autarquia castrense, nesta sessão vão ser formalizados os contratos de empreitada relativos à execução dos trabalhos de terraplanagem e ao fornecimento e instalação da relva sintética, permitindo avançar com uma intervenção há muito aguardada pela população e movimento associativo. Depois das intervenções realizadas em São Marcos da Taboeira e Entradas, a Câmara de Castro Verde diz continuar com a estratégia de requalificação das infraestruturas desportivas no concelho, assegurando que todas as freguesias passam a dispor de campo com relevado sintético. Bringel recebe a partir de hoje até domingo mais uma edição do Fim de Semana Taurino, um programa diversificado que alia tradição, cultura e momentos de convívio, de acordo com a Junta de Freguesia de Bringel. A iniciativa arranca com o evento Fados e Toiros, um jantar com um espetáculo na Quinta do Magalhães, que conta com as atuações dos fadistas João Chora e Matilde Cid, acompanhados na guitarra portuguesa por Bruno Chaveiro. Amanhã as atividades centram-se no Quintalão do Cerrado, com uma demonstração de pegas a partir das 11 da manhã, com os grupos de forcados amadores de Cascais e de Arredondo. Durante a tarde, uma garraiada a partir das 16 horas, com animação ao longo do dia pela Charanga da Alegria. A programação continua à noite nos casões da Junta de Freguesia de Brinchel, com a Noite Brava, que inclui a atuação ao vivo das Vozes Ibéricas e do DJ Rips. No domingo, a tradicional largada de touros, a partir das 11 da manhã, na Rua de Nossa Senhora. O fim de semana taurino de Brinjela afirma-se como um evento de valorização das tradições locais, promovendo o encontro entre gerações e reforçando a identidade cultural da freguesia, com uma organização do Clube Taurino Brinjelense e apoio da Junta de Freguesia de Brinjela. O município de Odmira promove hoje mais uma edição da iniciativa Tudo em Prol do Coração. A iniciativa tem lugar no Largo da Igreja do Almograve, na freguesia Longará Almograve, e reúne a comunidade em torno de um conjunto de atividades dedicadas à promoção da saúde e do bem-estar. O programa integra rastreios de saúde, palestra sobre alimentação saudável e os seus benefícios para o coração, aulas de atividade física no âmbito do projeto Viveres Ativo e também uma sessão de zumba. O momento inclui ainda uma refeição saudável e inclui também uma caminhada em prol do coração. A iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal de Odmira, com o apoio das juntas de Freguesia de Longará Almograve, de São Teutónio e de Vila Nova de Mil Fontes, entre outras instituições.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e podendo ser acompanhados de trovoada, vento fraco ou moderado do quadrante sul, uma pequena subida da temperatura mínima no Algarve. Temperaturas que poderão atingir máximas de 21 graus em Beja, 20 em Évora, 17 em Porto Alegre, 18 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.